Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro do dia 4 de maio de 2023. Solicito ao vereador João Francisco para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém.
Registro as presenças da senhora Patrícia, presidente do PSD. Muito obrigado pela presença. E o senhor José Carlos, nosso amigo, obrigado pela presença. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 4 de maio de 2023. Projetos de lei. Projeto de lei número 026/2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 16 mil. Projeto de lei número 027/2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 41.666,67. Proposições. Proposição número 050/2023, vereador Everton Antunes, pedido de providências. O Executivo Municipal disponibilize um espaço público para que os proprietários de carros com som automotivo possam desfrutar e apresentar seus aparelhos de som sem que isso traga incômodo para a comunidade. Proposição 051/2023, vereador Juliano da Silva Duarte. Pedido de providências. Solicitamos nome na travessa da Avenida Castelo Branco, onde tem casa e moradores, e é necessário para chegar correspondência. Hoje se atende por travessa número 1040, entrada rua sem saída. Proposição 052/2023, vereador Juliano da Silva Duarte. Solicitamos na Avenida Castelo Branco de iluminação pública, próximo ao Mercado da Selma, a empresa Tecnoplanta. Proposição 053/2023, vereador Juliano da Silva Duarte, pedido de providências. Solicito à Secretaria de Obras informações sobre o trabalho que está sendo realizado nas pontes que liga bairro Três Vendas ao centro da cidade, vendo que foi aterrada e diminuído o vão do arroio, que é a passagem da água, podendo trazer danos futuros. Qual o término da obra? Quem é a engenharia que desenvolveu o projeto das obras da ponte? Proposição 054/2023, vereador Leandro Caldas. Pedido de informação. Venho novamente solicitar informações referentes à obra da quadra dos esportes do bairro Pavão. Qual o motivo que a obra se encontra paralisada há mais de 8 meses? Proposição número 055/2023, vereador Leandro Caldas. Pedido de informação. Venho através deste solicitar informações do destino que será dado da área pública no fim da Praia da Picada. Será disponibilizado para alguma entidade? Se sim, qual ou será aberta ao público? Vereador. É a proposição número 056/2023, vereador Leandro Caldas, pedido de informação. Qual o motivo que a administração municipal não vem cumprindo com o direito conquistado pelos agentes de saúde e endemias através da emenda constitucional 2022, onde os vencimentos da categoria prevista na Constituição é equivalente a 2 salários mínimos? Proposição número 057/2023, vereador Leandro Caldas, Luiz Felipe Naibe, Janete Schultz Laux, Everton Antunes, Juliano Duarte, João Francisco Feijó, Dalvan Jacob Arbias, Eliana Hubner e Kátia Feijó. Moção de parabenização. 5 anos de atividades de associação para controle populacional de animais. Proposição número 058/2023. João Francisco Feijó, Everton Antunes, Dalvani Jacob Arbian, Celiana Hubner, Kátia Feijó, Luiz Felipe Naibert, Janete Schultz Laux, Juliano Duarte e Leandro Caldas.
Moção de pesar. manifestamos nossos mais profundos sentimentos de pesar pelo falecimento da missionária Esther Terra no dia 30 de abril de 2023. Externamos à família Terra e aos amigos e a toda a Igreja Assembleia de Deus as nossas condolências, em especial ao nosso diretor da casa, filho da missionária Esther Terra. Obrigado, diretor. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Celiana.
Boa noite a todos, boa noite Everton, presidente desta casa, aos meus colegas, boa noite aos aqui presentes, boa noite aos que nos assistem pela página da Câmara através do Facebook. Quero agradecer aqui ao colega Leandro pela moção de parabenização, por ter nos convidado a assinar de 5 anos de atividades da Associação para Controle Populacional de Animais. Em especial também quero agradecer aqui ao João Francisco pelo convite. Essa moção de pesar pelo falecimento da missionária irmã Esther. Resumindo o que foi escrito nessa proposição, eu gostaria de dizer que quando eu a conheci, quando eu falei com ela, porque eu já a conhecia, mas a primeira vez que eu falei com ela, em 5 minutos de fala, ela me virou de cabeça para baixo. E eu aprendi muito com a fala dela desses 5 minutos. Então, deixo aqui de novo, Júnior, meu abraço a essa pessoa tão querida que era tua mãe. Obrigada e boa noite.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Kátia Feijó.
Colegas vereadores, presidente, a Patrícia, presidente do PSD, muito obrigado por estar aqui. O nosso amigo veio nos prestigiar hoje, também muito obrigado pela presença. A gente se sente valorizado quando tem pessoas que venham nos acompanhar. Eu sei que muitos nos acompanham pelo Facebook, né, pelas redes sociais, mas esse contato é muito importante para nós. Muito obrigado. Bueno, quanto aos projetos de lei enviados pelo Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 16 mil para revitalização, não, o de 16 mil é para fazer a parceria junto à ACPA, que é a Associação de Controle Populacional de Animais. Fico feliz por hoje é a primeira parceria, na realidade, não tem uma parceria com a outra, com a ONG, né, que o poder público faz a cessão de espaço para que a ONG tenha a sua residência, né? E hoje a parceria de poder também ser efetivada, mas aí é a cedência de um espaço público. Mas agora foi um indicativo de projeto de lei encaminhado por mim em 2021 e promulgado em 2022 pelo Executivo Municipal, onde ali constava também que autorizava o Poder Executivo a realizar essas parcerias de valores financeiros, né, para que possa, então, realizar trabalhos de educação, de castração, enfim. Então, fico feliz e é de muita valia, tenho certeza. A associação está completando também 5 anos, né? Parabenizo a associação por todo o trabalho que já vem efetivado durante esses anos no município, de grande valia e importância na causa animais, dos animais. Segundo projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que autoriza o Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 41 mil para a revitalização da praça aqui na Tangará. Tá se afunilando, fico feliz também, acho de grande valia e importância para toda a comunidade, porque é uma praça bastante usada pelas nossas crianças, adolescentes. Já foram colocados os quebra-molas ali na rua, que também era um almejo da comunidade, e agora vem ser contemplada a revitalização da praça, que tenho certeza que os munícipes vão aproveitar bastante esta revitalização. Também sou bastante favorável aos projetos. Quanto às proposições de moção, agradeço ao colega João Francisco também por ter nos convidado a acompanhá-lo na manifestação de sentimentos de pesar à irmã Esther, uma missionária que dedicou muitos anos de sua vida aqui em Barra do Ribeiro, sempre acolhendo a todos. E quem não a conhecia, né? Uma pessoa sempre muito branda, com uma fala muito virtuosa, que acalmava os corações e, ao mesmo tempo, impulsionava para o bem. Então, assim, a todos os familiares, e abraçando ao colega, nosso diretor da casa, o Júnior Terra, assim, as minhas condolências. E a gente entende que a luta que vocês lutaram, muitos de nossa comunidade já passaram ou estão passando, mas eu tenho certeza que realmente a gente não gosta de perder, mas que o ciclo se fecha, a gente completa a nossa missão aqui neste plano, e eu tenho certeza que ela está no lugar nos protegendo, nos orientando e descansando também, por ter cumprido de tão boa forma a sua missão. Parabenizo também, juntamente com os colegas, então a associação...
Tempo de vereadora.
Tempo de líder. De controle populacional dos animais. Quanto à proposição encaminhada, eu vou me referenciar às Pontes Velhas, porque é assim que a gente a conhece, né? Que liga aqui o centro ao bairro Três Vendas. É uma luta minha. Tenho estado junto com o executivo pedindo essa solução. O executivo de pronto e empenhado a realizar a arrumação das pontes, bem como outras tantas que já foram recuperadas dentro do nosso município. Pela importância que ela tem da ida e vinda, já falo mais até em ciclistas, nas próprias bicicletas, o pessoal a pé desafoga a 709, né? Então, assim, a gente viu algumas falas, alguns vídeos aí, exposto por um cidadão barrense. A gente sempre com preocupação, mas eu leiga, porque não sou engenheira, sou bióloga. Olhando as fotos e o vídeo, a gente pode ver a erosão causada pelas águas nas cabeceiras da ponte. E ali justifica o porquê que foram botadas as estacas e as pedras. Para quê? Para conter a erosão. E de erosão eu entendo. Como biólogo, eu tenho liberdade para falar desta causa. Não sou engenheira, mas avaliando as fotos e tive por ali olhando também. Mas são preocupações, né, que aparecem. A gente tem que realmente expor e colocar aqui. Não tenho medo, tenho certeza que o executivo está fazendo de maneira correta, alargando ainda para que os ciclistas não possam, não precisem mais parar para passar o carro, a carroça, e o ciclista ou o pessoal a pé vai ter o seu espaço ali já determinado. Então, tenho certeza que o trabalho será feito. O que eu vejo, gente, muitas vezes é vontade de muitos que as coisas boas não aconteçam. Mas graças a Deus, eu tenho certeza, e é o que nós temos visto até hoje do nosso Poder Executivo, de cumprir o seu comprometimento com a comunidade. Muitas vezes as pessoas têm algum motivo para que queira que dê errado, né? Mas eu tenho certeza que o executivo tem todo o cuidado e previne a prevenção para o bem-estar, tanto de saúde, tanto físico, com os nossos munícipes. Eu tenho certeza que em breve as pontes vão estar entregues à comunidade e algumas pessoas talvez vão ter tristeza, né? Porque o negócio é fazer denúncia para ver se a obra para. Denúncias muitas vezes infundadas. Mas não parou e não vai parar, gente. A obra vai continuar e em breve, se Deus quiser, e o executivo, eu tenho certeza que tem esse comprometimento, estará entregando à comunidade para nós usufruir como usufruímos algum tempo atrás e por um longo período deixamos de usufruir porque ficou num estado lamentável, né? Então, assim, muito obrigado. Quanto às outras proposições, também sou bastante favorável, né? Todas de grande valia e importância. Esclarecimento sempre é importante a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Juliano.
Boa noite, presidente Everton, diretor Pastor Júnior, Patrícia, presidente do partido PSD, o nosso companheiro que está ali, e os demais vereadores. Sobre os projetos de lei, nós somos favorável aos que vêm do executivo. Muitos foram favoráveis nesta casa. Muitos projetos, 99,78% foi favorável a esta casa, nunca se trancou nada de forma, em momento algum aqui, querendo atrapalhar o trabalho ou o mandato de quem está hoje no poder do governo, no poder do executivo. Como somos favoráveis a muitos projetos, essa noite também a mais esses projetos. E a Barra do Ribeiro, nós somos 9 vereadores de siglas diferentes, como sendo o correto pelo papel e pela legalidade do povo, a oposição, em nenhum momento foi trancado de alguma maneira ou ficado triste com algum bem para a sociedade, alguma obra para a sociedade, alguma bem-valia para a sociedade da Barra do Ribeiro. Pelo contrário, sempre fomos favoráveis a tudo e, bem dizer, a quase todos os projetos que vêm para esta casa. Então, a gente não torce contra nada. A gente tem aqui o dever de fiscalizar com respeito e querer saber pela comunidade algumas medo que a comunidade tem, alguns anseios que a comunidade tem de querer saber sobre os serviços prestados pela gestão da Barra do Ribeiro e por nós, vereadores, que subimos cada um nossa função, nosso papel, que é fiscalizar, buscar algum recurso e tentar fazer o melhor para o município. Minhas três proposições esta noite sempre vai ser, até provavelmente o final do ano que vem, a gente não sabe também o dia de amanhã, né? A gente não está livre do dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas enquanto eleito pela Barra do Ribeiro, pela comunidade, sempre trarei e nunca me acovardarei em momento algum de fazer perguntas e fazer proposições como essas três que eu fiz hoje, sendo uma da Castelo Branco, que está sem iluminação pública. E quando eu coloquei aqui no meu grupo, na linha de transmissão, eu tenho queixa que o pessoal falou, pastor, tu só pediu entre a Tecnoplanta e a Selma, mandou o vídeo, mas toda a Tecnoplanta, a Castelo Branco, aqui próximo ao engenho, não tem iluminação, está tudo aos escuros. Então, a gente já pede aqui para, quando for rever, já rever toda a Avenida Castelo Branco. E também uma solicitação de uma travessa, que é da Castelo Branco mesmo, que são de 8 famílias que moram nesta travessa, e esta travessa ela não tem nome. Que o município possa sugerir, que o município possa dar um nome, que o município possa homenagear alguém, e assim, tendo nome, a gente crê que fica melhor para os moradores desta travessa, para receber as correspondências e até mesmo para buscar ali que eles pedem e anseiam pelo calçamento. Mas como não tem nome a rua, se fica uma travessa, eu acho, creio que fica mais difícil. E sobre as pontes, qual é o medo da comunidade e qual é o medo da população? Sobre as pontes velhas, que se diz, eu não posso falar da outra gestão, porque quando a gente fica lembrando outra gestão ou inflando uma gestão que está, a gente está tentando procurar algo que já passou. Então, eu tenho que falar do atual de hoje. Eu vou precisar de tempo de líder lá, diretor.
Ok.
A gestão, eu tenho que falar dessa gestão, que é a gestão que eu faço parte, que eu estou servindo a comunidade, que é 2020-24. Então, sobre as pontes ali, nós tivemos um incidente, que foi no mês de novembro, foi um acidente. Tem uns que acham que não foi, outros acham que foi, mas ao meu ver foi um acidente, por não estar a trave lá em cima e o caminhão ter destruído completamente a ponte. Desde o mês de novembro, era para o mês de dezembro, está pronto, próximo ao Natal, foi circulado um vídeo e não se deu prosseguimento e nós já estamos no mês que começa o inverno para nós aqui do estado do Rio Grande do Sul, e um mês que começa grande volume de chuva. Hoje tive pela manhã com meu colega ali para nós analisarmos os fatos, analisarmos após o nível de água, e é preocupante porque os moradores que moram próximo a Mate Doce, que se diz Extremosa, e os moradores da Pavão, o medo deles, eu, graças a Deus, nunca participei, tomara que nunca nós participemos de uma enchente que já teve no município. E o grande medo de quem mora próximo às margens do arroio, às vezes tem gente que mora, a gente sabe que até área de risco, ou outros que não são área de risco, o grande medo é da encurtação da ponte que foi encurtada, a água acabar invadindo a comunidade, ou da Extremosa, ou lado da Pavão, que se diz. Então, o grande medo da comunidade é por esse. A ponte tem que ser feita, eu creio que vai ser feita, torço para que seja feito, mas eu não posso, em nenhum momento, de minha covardade, não trazer o pedido de quem realmente precisa saber, que é o povo, que é a comunidade, que é quem nos elegeu, que nos colocou aqui e nos confiou que nós cobraríamos quando precisasse ser cobrado, que nós apontaríamos quando precisasse ser apontado e que nós ajudaríamos quando precisasse ser ajudado. Porque nós temos aqui entre os nove muito mais contribuição entre os nove vereadores aqui do que cobranças, do que anseios e do que reclamações. Hoje nós vemos ali, eu não sou engenheiro, eu não sou biólogo, o que eu mais entendo, que eu tento cuidar, são vidas e seres humanos. É o que eu mais, hoje, é a minha área. Só que tu olhando, descendo ali, e você olhando, a ponte é assustadora. Do jeito que ela está sendo feita e formada, é assustador. Claro, eu acho que ela deve estar 70%, 80%. Falta os guardião, falta os pranchão de cima. Mas se nós olharmos para o lado de baixo, a base que segura ela, a gente assusta. A gente diz, vai dar problema. A gente diz, a água vai passar por cima. A gente olhando, nem precisamos ser técnico. A gente não torce para isso acontecer. A gente está olhando com os olhos, dizendo, isso aí é a mesma coisa quando nós contratamos um pedreiro. E ele é meia colher. Tu vai olhar e tu vai dizer, vou ter problema com essa obra. Vou ter infiltração com essa obra. Tu vai olhar e vai dizer, esse telhado, quando chover, vai me dar problema. Esse piso, ele não está no nível. Quando tu contrata um meia colher para fazer um serviço de pedreiro, ele não vai te entregar o que realmente a necessidade da tua casa. Então, hoje nós olhamos as pontes. Não somos engenheiro, não sou pedreiro, mas também não podemos fechar os nossos olhos. Se nós olharmos, é assustador. Todos fomos convidados, você sabe, onde está, ou talvez já foi lá também, já olhou. Mas se nós olharmos, é assustador. Então a comunidade anseia e tem medo do que possa prejudicar mais tarde a sua casa e a sua família. Eu acho que já esperemos até agora. Podemos rever a obra e esperar mais um pouco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandro.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, presidenta do PSD aqui no município, Patrícia, nosso companheiro que está nos presenciando, né, essa sessão ordinária. Gostaria, senhor presidente, antes de, nesse deslocamento que eu faço, que a gente faz até a tribuna, a gente vai olhando a galeria dos ex-presidentes, a gente tem que começar a recuperar, né, que já tem o João Francisco, já foi mais uma vez, e a vereadora presidenta Celiana no último ano. Mas, enfim, gostaria de, antes de entrar na pauta, apresentar aqui um requerimento verbal, senhor presidente, que seja encaminhado pela mesa, né, e, se possível, após deixar o documento no gabinete da gaveta, lá nossa, lá que tem, para a gente apresentar para os moradores, que é o requerimento da rua do antigo Campo do Cruzeiro. E depois eu vou colocar as fotos ali no nosso grupo para ser encaminhado ao Poder Executivo, tá? Que faz mais de 7, 8, 9, 10 anos que não é feita nenhuma manutenção, nenhum serviço naquela comunidade. Então, peço para o senhor... Não que eu estou duvidando da casa, não é isso, é para a gente ter o documento depois para apresentar, que foi encaminhado pelo senhor, né, pela mesa diretora. Sobre a pauta a ordem do dia de hoje. Eu quero iniciar aqui com a moção de pesar, né, do falecimento da missionária Esther Terra. E eu sei, Terra Júnior, a dor que é perder uma mãe. Eu tive uma perda da minha mãe ainda, eu ainda era precoce. Mas a gente fica sempre com a lembrança, a gente fica sempre com aquele carinho, com aqueles puxão de orelha, né, que faz parte do ensino e do amor da mãe que a gente tem. Eu tenho certeza que a tua mãe deixou um grande legado, né, não só um legado de liderança espiritual, né, mas também de mãe e esposa do teu pai. Então, reforço aqui os meus sentimentos a toda a família. Iniciando com as nossos encaminhamentos, nossos pedidos que a gente fez para essa sessão ordinária, onde todos os colegas vereadores assinam juntos, que é a moção de parabenização dos 5 anos de atividade da Associação para o Controle Populacional de Animais, a CPA, que na realidade essa entidade está prestes a completar 10 anos de fundação. Em 24/8/2018, através de um projeto inovador na região, com aprovação no Conselho Regional de Medicina Veterinária e demais exigências legais, como alvarás municipais, PPCI, recolhimento de resíduos, foi criado o Centro de Esterilização ACPA Dona Morena. Hoje completa 5 anos o centro. Mudando de entidade, foi migrada para a CPA Centro Clínico Dona Morena, com atendimentos diários, exames de ultrassonografia, raio-x, hemogramas, além de consultas com especialista, ortopedista, cardiologistas, entre outros. Portanto, né, esta casa está reconhecendo o trabalho realizado pelo terceiro setor, que é as associações, as entidades, que é muito importante na construção e na implementação de políticas públicas no município. Então, mais uma vez, parabéns a esta casa de estar reconhecendo o trabalho realizado pela CPA e que seja extensivo, né? Que cada vez a gente possa reconhecer cada vez mais entidades em outros setores também, que vem realizando importantes serviços prestados para a comunidade aqui da Barra do Ribeiro. A respeito, entramos com um pedido, senhor presidente, número 54, que vem solicitar informações...
Tempo, vereador.
Tempo de líder, senhor presidente. Sim. Vem solicitar novamente, né? O ano passado já foi pedido, tem uma placa lá na quadra, onde era para ser a quadra da Pavão, Felipe, que a entrega da obra seria em outubro de 2022. Desde lá foi paralisado a obra. Não se vê movimento nenhum, que é uma emenda parlamentar do deputado João Derli. É. Nós, o ano passado, encaminhamos esses pedidos. Não tivemos retorno. O retorno foi encaminhado para a secretaria competente. Quando eu recebo alguma resposta, é isso que eu recebo, senhor presidente. Não sei se os demais colegas recebem com mais conteúdo. Eu recebo que foi encaminhado para a secretaria competente. Ponto. Então, mais uma vez, a comunidade está no aguardo, porque é um anseio de muitos anos da comunidade a revitalização daquele espaço de lazer e esporte. Então, estamos reencaminhando aqui. E eu acho que, pelo que eu vi, algumas proposições ou indicações de projeto não chega nos setores, porque a informação que eu tenho é que a proposição que foi aprovada aqui, convidando o secretário do Meio Ambiente, não chegou nas mãos dele. Então, não sei aonde está travando essas proposições. Então, é importante a gente saber também que às vezes a gente está cobrando do secretário e o secretário nem recebeu. às vezes não assiste a sessão, né? Mas enfim, eu quero falar sobre a proposição também, que eu venho, na realidade, eu venho representar aqui um pedido de muitos moradores e de cidadãos e cidadãs aqui do município referente, né, àquela área, antiga BM, eu conhecia como antiga BM, aquela área pública que está sendo revitalizada pelo poder público municipal, se qual destino vai ser dado àquela área, né? Se vai ser disponível para alguma entidade sem fins lucrativos aqui do município da Barra do Ribeiro, ou será aberto ao público, o que, que será destinado daquela obra que está sendo feito um grande investimento por parte do poder público. Já são quase 2 anos, né, o município envolvido naquela área do final da Praia da Picada. E também a gente reapresenta aqui, a gente já fez a proposição indicativo de projeto de lei referente a esse tema. A gente já escutou, eu escutei, e as agentes de saúde também escutaram da própria secretária, né, que não ficariam sem receber o piso, né, e até o momento não está sendo pago um piso que é constitucional, um direito dos trabalhadores e trabalhadoras, no caso dos agentes de saúde em endemias. Chegou a dizer, a comentar, que estaria no jurídico da prefeitura. Isso já faz 1 ano. Já chegou a comentar que depois do processo, que vão fazer um processo seletivo agora, mas muitas que estão ali, vereador Felipe, já fizeram um processo seletivo simplificado, ou independente disso, se são CC ou são contratada, é um direito adquirido, né? E eu não entendo o porquê o não pagamento do piso para essa categoria, né? Se espero que dessa vez venha uma resposta, porque senão fica como as demais, né? Ficam encaminhadas para o setor tal, e quando às vezes fica encaminhado para o setor tal e fica no setor tal que não responde nada, né? E a gente não está aqui. E eu falo por mim, eu digo desde o primeiro dia que me considero oposição, mas nunca torci contra ninguém, contra governo nenhum, né? Até pelo contrário, é só ver o que o nosso partido já adquiriu nesse período todo de recursos e investimentos, a gente está indo contra, mas sim fiscalizar e cobrar. E cada um tem o ônus e o bônus. O ônus e o bônus de quando tu elege uma prioridade. Se a prioridade é isso, tenha o bônus e tenha o ônus. Que assuma, eu estou priorizando isso. Pronto, aquilo que tu está propondo vai ficar em segundo plano. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite. Cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadoras dessa casa, o nosso diretor, Júnior Terra, a doutora Patrícia Sfire, presidente do PSD, e o seu José Garcia, e todos aqueles que estão nos assistindo em suas casas pela rede do Facebook. Então, para esta noite, primeiramente, eu quero falar das proposições dos meus colegas, que são todas relevantes, temas que trazem as demandas das suas comunidades. Também dos projetos que já foram explicados, que têm meu apoio. E quero agradecer o convite do colega João Francisco, que me convidou para participar da moção de pesar pela irmã Esther, do nosso colega diretor Júnior. E tive a honra de conhecer nesta casa a irmã Esther, que é uma pessoa que fez grandes trabalhos, não só aqui na cidade de Barra do Ribeiro, que fazia um trabalho, inclusive, fora do Brasil, 17 anos de trabalho e 25 anos de trabalho neste município. A irmã Esther, quando eu li a sua história, trazida pelo colega João Francisco, ela foi, além de tudo, de uma pessoa conselheira, ela foi também uma pessoa que ajudava as pessoas, orientadora, espiritual, e fazia um lindo trabalho com as crianças na igreja, que é um trabalho que a gente tem que muito parabenizar. Então, Júnior, só o que eu posso dizer, que a sua mãezinha querida descanse em paz, que ela fez um lindo trabalho. Também quero agradecer ao colega Jorge Leandro Caldas por me convidar para fazer parte desta moção, que é 5 anos de atividade da Associação para Controle e População de Animais. Essa entidade aqui na Barra do Ribeiro faz um brilhante trabalho. Estava desde 2014, eles já têm um histórico que vem trabalhando, com palestras, além de tudo, para diminuir na diminuição do desequilíbrio social e controle de doenças. E tem atendido a comunidade com custo muito reduzido, praticamente doações. Então, é uma merecida homenagem para esta entidade que vem fazendo este trabalho, juntamente com sua equipe que tem se doado para esse controle, tanto de atendimento de gatos quanto cachorros da cidade. E dentro dessa história, eles têm um atendimento diário com exames de ultrassom, raio-x, hemograma, bioquímicos, além de consultas com especialistas capacitados. Tem até ortopedistas e cardiologistas, entre outros atendimentos para os animais. Então, é uma associação, né, que muito nos orgulha. Merecida homenagem e estou muito feliz por fazer parte desta homenagem. Então, eu passo a palavra, presidente, volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, nosso diretor desta casa, pastor Júnior Terra, senhora Patrícia, presidente do PSD, nosso irmão José Garcia, a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores, uma ótima noite a todos. Quero dedicar este tempo à proposição 058, moção de pesar da nossa querida missionária Esther, que nos deixou há poucos dias, onde ela combateu o bom combate. Foram ali anos de sofrimento, a qual eu convivi um pouco junto com a família, junto com o pastor Júnior e toda a sua família. Acompanhei há 7 anos que eu convivo com eles. Tive a alegria de conhecê-la, de escutá-la, pregar a palavra de Deus, conhecer a sua história, a sua trajetória, juntamente com o pastor Paulo Terra, onde aí foram missionários na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E esse ano ela completaria aqui seus 25 anos de Barrense, onde também seu esposo, nosso pastor Paulo Terra, ganhou o título de cidadão barrense desta casa. E infelizmente ela nos deixou, mas deixou um legado, uma experiência fora do normal dentro do seu campo eclesiástico, onde atuou aqui na nossa cidade, em outras cidades, em outros países, como eu já falei, e fez um belo trabalho de evangelização. E das última vez que eu estive visitando ela lá, vereador Leandrinho, ela como uma mulher de Deus, uma serva de Deus, mesmo ali sofrendo, ela jamais murmurou, ela jamais disse que Deus não existia ou algo assim do tipo. Ela manteve a sua fé, amiga Patrícia, do início ao final. Ela não disse, não, eu não, Deus não existe. Não, Deus existe e Deus é o mesmo Deus de sempre. E mesmo assim, com certeza ela está num lugar bem melhor que nós, descansando no Senhor, uma mulher guerreira, que criou seus filhos por aí, em vários países, né, evangelizando. E aqui, escolher essa cidade para, digamos, ficar por bem mais tempo, né? Afinal de contas, são 25 anos só aqui, fora toda a sua trajetória aí. Então, deixo aqui externar meus sentimentos ao nosso pastor João, diretor dessa casa, toda a família. E fico feliz, pastor João, de ter conhecido a sua mãe. Sei o quanto o senhor sofreu e está sofrendo ainda, porque é muito recente. E eu sempre falo que o primeiro dia, primeira semana, primeiro ano, primeiro dia das mães, sem as mães, né, Leandrinho? A gente sabe que dói, a gente sabe que não é fácil, mas ela deixou aqui um ótimo legado para todos, uma experiência que passou para mim também nesses 7 anos de convívio com ela. Então, é triste, mas ela descansou. Estava sofrendo, descansou. Então, externo aqui mais uma vez, pastor Júnior, meus sentimentos ao senhor e a toda a sua família. Bom, obrigado. Volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Vereadora Kátia, por favor. Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, os nossos amigos presentes na sessão, já citados. Vou começar agradecendo o vereador João Francisco para participar da moção de pesar pelo falecimento da missionária Esther Terra. Meu amigo Júnior, filho da missionária, participando dos atos fúnebres da sua mãe. Eu tenho certeza absoluta que não só você, quanto a sua família, tem e deve ter ficado muito mais orgulhosos ainda pela vida da tua mãe, pela vida que a tua mãe teve. Foram centenas de depoimentos que eu assisti lá, de agradecimentos de pessoas não só da Barra, como de todo lugar do estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que perder a mãe é uma coisa assim muito dolorosa, mas como eu disse, tenho certeza absoluta que o coração de vocês está cheio de orgulho pela vida que ela teve. Também quero agradecer ao vereador Leandro pela moção de parabenização dos 5 anos da CPA. ONG essa que faz um excelente, um importante trabalho aqui no nosso município, merece as nossas considerações aqui na casa. Projeto de lei de número 026/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$16.000 para cobrir despesas nas seguintes dotações orçamentárias. O presente projeto de lei tem por objetivo abrir crédito especial com a finalidade de atender e repassar repasse financeiro à CPA, Associação para Controle Populacional de Animais, que realiza diversas ações sociais e causa animal aqui no nosso município. Então, tem total apoio. Também o projeto de lei de número 027 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 41.666,67 para revitalização aqui da Praça da Tangará, que é um espaço que é muito usado, não só pelos moradores aqui do bairro Tangará, como por todos, quase todos os moradores de todos os bairros aqui do nosso município. Tem total apoio. Venho trazer aqui a minha proposição de número 050 de 2023. Peço que o Poder Executivo Municipal disponibilize um espaço público para que os proprietários de carros de som automotivo possam desfrutar e apresentar seus aparelhos de som sem que isso traga incômodo para a comunidade. A gente sabe que este assunto ele volta e meia está em pauta, tanto aqui como em outros lugares, né? Que as pessoas que têm os carros com som automotivo, a gente sabe que isso não é só aqui no município que acontece, mas em toda parte, em todo lugar, em toda cidade. Então, eu fui procurado por isso. E a gente sabe que tem muita reclamação disso, e com razão, né? Só que essas pessoas também, né, têm os direitos delas, né? E a gente espera que o Executivo Municipal disponibilize um espaço aí a ser bem discutido, tanto com essas pessoas quanto com a comunidade, para que essas pessoas possam desfrutar também do seu lazer. E que essa frase fique bem dita, né? Sem que isso traga incômodo para a comunidade. Porque assim, como tem essas pessoas que têm esses veículos que gostam de escutar um som que não é só para eles, é para todos, tem aquelas pessoas que não querem esse incômodo, né? Então, que se disponibilize um espaço, que eu andei investigando, que outros municípios têm, nos horários adequados também. Né? E isso acontecendo, a gente espera que esses proprietários desses veículos respeitem esses horários e este espaço, não trazendo mais incômodo para a população. Obrigado. Passamos para o grande expediente, com a palavra a vereadora Celiana.
Seguimos então com o grande expediente, onde a pauta é livre. Quero reforçar aqui que existe lá na CPA, a gente pode se associar, né? Eu ainda não sou sócia, mas pretendo me associar, porque realmente o trabalho que eles desempenham ali é de muita importância. Quero também deixar claro aqui para a comunidade que até amanhã, 5 de maio, é obrigatório o cadastramento para a emissão da nota fiscal do serviço eletrônico. Então, quem ainda não fez, né, procure o setor da fiscalização da prefeitura. E para maiores informações, a sala do empreendedor, né? Telefone 3482-1816. Também quero aqui parabenizar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em nome da secretária Roseli Nunes de Souza, que criou o projeto Caminhos para Alfabetizar, né? E resgatando a defasagem da alfabetização de crianças que a gente vem vendo e em decorrência da pandemia, né? Então, é um projeto que, além de encontros que a SMEC propõe, dirigidos pela supervisora e coordenadora pedagógica Joyce Freitas e Carla De Simon, além desses encontros com os professores, também oferece cursos específicos, né? Como o que está ocorrendo agora, que é de alfabetização matemática. Já é a segunda quarta-feira, são 4 quartas-feiras de curso. assim também como vai ter o de consciência fonológica e também mais uma formação com o tema sobre inclusão, né? Porque é um tema muito importante, onde a gente vem recebendo cada vez mais nas escolas e temos que ter a consciência de desenvolver esse papel com excelência, né? Porque essas crianças, elas são deficientes e então precisam de todo o nosso apoio. Em especial, aqui ainda tem um tempinho, com muito respeito, Leandro, eu quero me retratar a ti. Na sessão passada eu não tinha mais o tempo de fala, né? Porque eu já tinha usado. E eu fui para casa e refleti bem sobre a tua fala. Eu concordo plenamente que a gente deve divergir de ideias. Eu sou uma pessoa que gosto muito disso também. E essas ideias, tanto no campo político, no trabalho da gente, em casa, com amigos, isso é muito saudável. E quando a gente divide de ideias, a gente às vezes repensa, a gente reavalia, a gente revê posições, enfim. Mas eu escutei bem a tua fala e eu sei do teu trabalho em defesa da causa das mulheres, eu sei disso. Mas eu quero dizer para ti que eu fiquei, sim, chateada por não ter sido defendida aqui nessa casa. Também tu relatou que os problemas daqui são daqui, mas o problema que aconteceu comigo saiu daqui e não foi resolvido aqui, entendeu? E eu quero te esclarecer o seguinte, que eu não atirei o chapéu, porque tu sabe que o chapéu não foi para ti e ele não serve em ti. Tu sabe disso. Então, assim, eu quero deixar aqui claro, com todo o meu respeito, eu não joguei o chapéu. Tu sabe que o chapéu não cabe em ti e tu sabe em quem ele cabe. Então, para mim, isso basta. Então, eu quero dizer que eu tenho todo o respeito pela tua pessoa. Já trabalhei contigo, né, nos projetos das escolinhas lá, já te apoiei. Eu tenho todo o respeito por ti como pessoa e também como colega desta casa. Tá? Agradeço, passo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Juliano. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Leandro.
Retornando esse expediente, gostaria de chamar a atenção, principalmente por parte do Poder Executivo, principalmente, e agora nesse mundo de tecnologia, a gente vê as fotos dos drones andando por toda a cidade, e me chamou a atenção, vereadora Cátia, a chaminé daquele prédio público lá, que parece, volto a dizer, não sou engenheiro, mas o jeito que parece em algumas imagens é que está prestes a cair, né? E ali é importante que tem pessoas, além disso, né? Uma chaminé histórica aqui no município, tem pessoas, daqui a pouquinho o município também tem uma atenção especial ali naquela chaminé. Também eu volto a dizer, eu vou voltar aqui, eu quase falei, secretária de saúde, né? Referente ao eletrocardiograma, que já foi, inclusive eu coloquei no grupo ali de uma paciente, né? Que foi pela segunda vez fazer o exame e não conseguiu. Eu acho que, não sei, conversando hoje pela manhã com o diretor Júnior, Terra Júnior, ainda comentei, né? E o Júnior disse que uma vez, quando foi chefe de gabinete, teve um problema lá no gerador, rapidamente foi articulado para alugar um enquanto não tinha o gerador funcionando. Então é inadmissível ficar mais de um mês sem esse equipamento no PA. Não tem justificativo, né? E isto a gente sabe que é o primeiro exame para apontar algumas anormalinas cardíacas de pessoas. Então, é importante que a Secretaria de Saúde se manifeste sobre essa questão. Também, na questão da saúde, que muitos vereadores, todos os vereadores, na realidade, são marcados em redes sociais ou são comunicados, a questão da logística do transporte de pacientes. É toda semana um paciente reclamando que ficou para trás, ou seja, da empresa contratada ou dos carros conduzidos pelos motoristas daqui do município. Então, que tem que ter uma organização. Tem que ter. São pessoas que saem daqui para uma consulta, às vezes, debilitadas. E a gente sabe da dificuldade, às vezes, sem dinheiro, até para fazer uma alimentação. Lá, fico às vezes 6, 7, 8 horas esperando, e agora pior ainda, vai chegando o inverno, né, com chuva, com frio. Então tem que ter um cuidado maior, né, referente a essa questão da logística do transporte de pacientes. E por fim, senhor presidente, eu quero reafirmar novamente que nós estamos no aguardo que seja encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, o contrato da empresa que faz a contratação da mão de obra médica, para a gente dar prosseguimento da nossa reunião que nós tivemos aqui. Né? O senhor já fez seu papel, encaminhou, oficializou, mas nós temos prazos regimentais e da lei orgânica. Se porventura passar esse tempo, nós vamos encaminhar sim, e daí não é denúncia. Nós vamos encaminhar para o Ministério Público para que a gente tenha esse documento. Mas eu acho que não há necessidade para isso. Então, que a gente está no aguardo para a gente analisar, poder passar as informações dos questionamentos que a gente tem de alguns munícipes e até nossos mesmo, né? Para a gente conhecer mais a questão da área técnica e pública, da pública, né? Da área técnica da pública, da administração pública, do que às vezes acontece alguns problemas com os médicos, que já foi relatado aqui, não vou repetir, não vou retornar a pauta que não é vencida, mas é pauta que já foi discutida aqui nessa casa. E também tinha prometido que eu não ia cutucar o líder de governo, mas eu não posso deixar, né, de pedir para o João Francisco vir aqui me dizer como é que foi o verão no interior, se foi feito todos os investimentos que já foi dito aqui uma vez para mim, vereador Celiano, que eu cobrei.
Obrigado, vereador.
A questão das estradas, só encerrando, senhor presidente, que eu questionei a questão das estradas, o João disse que no momento certo, no verão, seria feito. Então, espero
Obrigado.
Que tenha sido feito. Devolvo
Obrigado,
a palavra.
Vereador. Com a palavra, vereadora Janete.
Retorno para o grande expediente. A pauta que eu trago é um pedido referente lá à comunidade, que eles estão me pedindo para ser feito um conserto das estradas onde o transporte escolar passa. Seria um saibro. Só que quando a comunidade passou o pedido, já não dá mais tempo para a gente colocar em proposição. Mas eu quero justificar para a comunidade que eu passei o pedido da estrada Murlic e Rincão da Cadeia, pedi esse saibro e o secretário respondeu e disse que assim que parar a chuva vai fazer esse serviço. O outro assunto é referente à audiência pública do Douradilho, que os colegas já estão todos convidados, o presidente desta casa, presidente Everton, colegas vereadores e vereadoras. Os devidos convites já foram encaminhados pela Assembleia Legislativa. Eu quero aqui deixar bem claro, agradecer o apoio desde o início, através do intermédio do meu colega Jorge Leandro Caldas, que através da sua deputada Estela Farias, ela conseguiu essa audiência pública, que é de muita importância para a nossa comunidade de Douradilho, com a pauta referente aos assuntos da RS 713. Nesse dia serão tratados somente as demandas da ERS 703. Os convites já foram encaminhados para as autoridades através da Assembleia Legislativa e agora nós estamos fazendo os demais convites, que toda a comunidade sinta-se convidada. O convite ele se estende a todos que tiverem interesse no assunto e na pauta. Tanto que diz, audiência pública. A partir de amanhã eu vou colocar alguns cartazes na comunidade e as pessoas todas sejam bem-vindas. Os deputados também, todos serão, sintam-se à vontade e são convidados automaticamente, se os colegas quiserem convidar os deputados de vocês, dos partidos em si, podem convidar também. Alguns que eu tinha contato mandei, mas podem reforçar esses contatos, porque a audiência ela é pública, ela é de interesse da comunidade do Douradilho e nós queremos realmente resolver as nossas demandas lá, que é acostamento, que disse alargamento, que já, a gente vem fazendo uma caminhada aí com Jairo Duarte, com o apoio dele, também faixas de segurança, sinalização, roçada, todos esses assuntos. Então, sintam-se todos bem convidados e eu agradeço, então, o apoio da Estela Farias, que ela é a presidente da Comissão de Segurança e que está fazendo essas devidas, os devidos encaminhamentos para todos os interessados. Sintam-se todos convidados, reforço. E quem não é da comunidade também pode participar, sintam-se à vontade, porque a RS é uma faixa que liga a Barra do Ribeiro a Sertão Santana. Então, era isso. Passo a palavra, presidente, e muito obrigada. Ah, deixa eu só reforçar aqui, ainda tem um tempinho. A audiência pública é no dia 11 de maio, no Esporte Clube Douradilho, às 18h30. Esses são os horários. Também já temos todo o local lá, preparado para esse dia. Centro-Sul está nos sediando a internet, nosso colega João Francisco vai levar o som. Toda uma organização aí, então conto com a presença de todos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Felipe.
Então, primeiramente, boa noite, presidente Everton, colegas vereadores e vereadoras, a todos aqui da Casa Funcionários, nosso diretor Júnior, presença da nossa amiga Patrícia, presidente do PSD de Barra do Ribeiro, amigo José Garcia, presença, e a todos aqueles que estão aí pela página da Câmara de Vereadores assistindo. Então, pautas importantes no dia de hoje, né? A gente tem dois projetos do executivo, sou favorável aos dois projetos, né? Projeto 026 autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial, né? Esse crédito é vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, né? Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, né? Um repasse também de ajuda à CPA, que realiza um trabalho dentro do município aí sem fins lucrativos. Projeto 027, também abertura de crédito. Aí esse é junto à Secretaria Municipal do Turismo, Desporto e Lazer. É projeto de revitalização da Praça Tangará. É da consulta popular. Dentro do projeto, a construção ali de pergolados, 4 pergolados e 16 bancos. Também é importante, junto, né, vai revitalizar a praça, vai trazer mais famílias ali, que a gente vê no final de tarde, final de semana, as crianças brincando, familiares, né, no área de lazer, né, tomando seu chimarrão e com as crianças junto. Importante também a construção de banheiros públicos e iluminação naquele espaço ali, também para poder trazer uma melhor qualidade às pessoas ali que frequentam. Junto com a proposição aqui do vereador Leandro, 054, é importante o pedido ali de informação, acho que já foi o segundo pedido, né, depois da parada da obra, do bairro Pavão ali. A gente, quando conversou com a secretaria competente que, frente a esta obra ali, da que a gente queria disponibilizar uma emenda parlamentar, aí, no caso, pediram para nós, né, ver outro espaço para destinar, porque ali estava já a construção, já com uma empresa para construção e revitalização da quadra, mas se encontra parado, né? Essa é uma emenda que veio de 2017 e é importante para os moradores poder usar aquele espaço. Deixo aqui também agradecendo o vereador Leandro pelo convite, né? Junto à moção de parabenização à CPA, realiza um grande trabalho dentro do município, né? Destinado aí a cães, gatos e diversos trabalhos sociais sem fins lucrativos aí, ajudando muito o município. Aqui os meus sentimentos na moção de pesar, né, ao nosso amigo, diretor desta casa, Júnior Terra, e seus familiares. A gente sabe que é uma dor, né, tremenda, um familiar como a sua mãe aí, e deixo aqui meus sentimentos de pesar e a todos os familiares e amigos, né? Uma grande mulher que deixou um grande legado de vida a todos. E ficará os bons momentos, os ensinamentos e as passagens boas aí durante a vida. Tenho recebido de moradores, né? No dia de ontem, hoje também, marcado em redes sociais, algumas solicitações aqui que vou colocar. Junto aí também com o pastor Juliano, né? Recebeu aí dos seus moradores ali do bairro da Extremosa. No dia de ontem, alagou todas as ruas ali que se encontram ali, estrada de chão ali, possibilitando os moradores sair de dentro das suas residências. Acho que é um espaço que a gente deve ser colocado um material ali, arrumado, e tem também a possibilidade aquela do calçamento que os moradores estão aguardando ansiosos há um tempo já. Sobre iluminação pública, pegando a proposição do vereador Leandro, 052, do bairro Pavão, também a pedido de moradores do bairro, né? Ainda não chegou as lâmpadas de LED ali. Acho que é importante essas lâmpadas, que têm uma duração maior do que essas lâmpadas que a gente encontra aí dentro do município, e a claridade também, trazendo mais, né, segurança a quem mora ali. Importante a fala do vereador Leandro, foi marcada nas redes sociais junto à logística dos pacientes, referente ao transporte, né, da saúde. Acho que deve se dar uma atenção redobrada ali, porque várias pessoas estão ficando ali bastante tempo sem poder voltar devido à falta de contato aí e esquecimento. Obrigado, volto depois.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Só para concluir, então, as demais proposições, agradeço ao convite do vereador Leandrinho por me convidar para a moção de parabenização da CPA. Ótimo trabalho realizado aqui em nossa cidade por toda a equipe, deixo aqui meus parabéns. E, referindo aí no geral, né, estradas, lâmpadas, a qual os vereadores, os colegas vereadores falaram, referente à questão das pessoas lá, que esperam mais tempo lá em Porto Alegre para retornar. Enfim, várias coisas que a gente não sabe, assim, se referindo a essa questão de o porquê dessa demora, o que aconteceu, o carro que atrasou, o carro que estragou, não se sabe. É, mas não vou entrar muito, né, nesse mérito, mas me referindo mais às lâmpadas e estradas ao qual os nossos colegas vereadores falaram. Aí a gente brinca aqui, e temos liberdade para isso, né, Leandrinho? Mas estamos aqui para fazer o nosso trabalho, né? E temos que fazer. E eu vou falar duas palavras que eu sempre falo aqui há bastante tempo, que é cronograma e planejamento. Né? Tendo cronograma e planejamento, já resolve boa parte das coisas. Claro que a gente sabe que tem coisas que acontecem, e eu vou falar num geral aqui, falando nas pontes, lâmpadas, estradas, né? E realmente, né, colega vereador Juliano, realmente aquelas, as pontes, a gente olhando elas de baixo para cima, nenhuma ponte de madeira vai ficar muito bonita assim daquela forma. Ali, todas essas pontes normalmente pegam, principalmente as de arroio, né? Vem muita, a água vem com muita força e acaba realmente desbarrancando. E aquelas pedras ali que colocaram, realmente, as pedras estão ali, foi feito um... Não vamos dizer que não, realmente não ficou bonito para quem viu o vídeo e as fotos aí, realmente, não é um bom acabamento, digamos assim, né? Mas ali foi uma... É que vocês não viram antes como é que estava. Na verdade, todas as pontes não vão ser muito bonitas, feitas daquela maneira. Mas uma coisa que a gente tem que pensar agora é que essas madeiras têm um ciclo. Pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Ela tem um ciclo ali que vai, vamos chegar no fim delas. Ou seja, nós temos que pensar juntos, futuramente agora, uma ponte de concreto, para nós eliminarmos esse problema. Então, mas não é um só, ou dois, estou dizendo nós todos, e nem sei se vamos estar aqui ainda, né? Daqui a pouco, vai mais 2 a 3 anos, mas os futuros vereadores, por que não? Pensar nisso num conjunto. E sim, é muita ponte na nossa cidade, muita ponte. E a gente sabe, leva 2, 3 anos aqui. Se passar um caminhão amanhã ou depois que carregado, vai quebrar de novo. Se passar um caminhão vazio, não vai quebrar a ponte, presidente. Mas se passar um caminhão carregado, vai quebrar de novo. Então já tem essa segurança que tem lá. Se foi roubado, se não foi lá, enfim, tem que colocar alguma coisa que não possa ser tirado. Agora... Tem coisas a corrigir? Sim, vai ter que ser corrigido, de preferência o quanto antes. Atrasou as informações que eu tenho, a gente cobrou isso aí do executivo, atrasou mais a reforma da ponte, a construção, que aí quebrou uma outra ponte lá e aí os caminhões de arroz precisavam passar. Então, a equipe foi para lá arrumar outra ponte, aí atrasa aqui. Então, essa informação a gente tem que passar à população também. É claro que por nós a ponte já estaria pronta, mas eu creio que nós temos que pensar nisso amanhã ou depois, já pensando no futuro com uma ponte de concreto, por que não? Ah, é caro, realmente, é muito caro. Foi tentado, mas não deu. Realmente, era um valor bem alto. Mas alguém vai ter que tomar, vai ter que dar esse pontapé inicial aí para desembolsar um bom valor para colocar uma ponte de concreto e terminar com esse problema. Referente ali àquelas pedras, com aquelas pedras ou sem as pedras, se vier uma enchente, vai passar água igual por cima. Isso a gente não pode mentir e tapar o sol com a peneira. Vai passar água. Então ali eu entendo que foi colocado ali pelo desbarrancamento que teve, que é normal de ter no arroio ali, né? Normal, todos, você sair daqui só se fizer uma contenção de pedra enorme para não acontecer aquilo ali. Então, acho que eu anotei era isso. Então, eu acho, não, tenho certeza, né, verdade, o senhor falou aí, se tiver um planejamento, se tiver um cronograma, troca de lâmpadas, eu sei que acontece muita coisa, eu sei que não é fácil estar lá e eu sei que a gente cobra aqui, a população também cobra, o executivo tem que cobrar, claro, mas eu creio que depois que terminar algumas obras aí que ainda estão inacabadas, peço aí até a ajuda dos outros demais vereadores.
Obrigado, vereador.
Obrigado.
Vereadora Cátia.
Vereadora.
É bem rapidinho. É só para... O pessoal já deve ter visto na rede social aí que o evento do Barra Moto Fest que aconteceria nesse final de semana foi adiado, né, devido à previsão de mau tempo. Né? É uma pena que seria um evento... Seria, não. Vai ser. Né, foi adiado. Não tem uma nova data. Ainda assim que tiver, a gente... Vão colocar na rede social e a gente também anuncia por aqui. E só para dar uma palavrinha sobre esse assunto da ponte ali das Três Vendas, eu não posso, vereador Leandro, duvidar de uma administração, do trabalho de uma administração que já reformou mais de 40 pontes aqui no nosso município. Então a gente tem a certeza que o trabalho está sendo feito da melhor maneira possível, já falado aqui pela vereadora Cátia, pelo vereador João Francisco, né, da forma que está sendo feito. A gente pode continuar colocando um voto de confiança aí que está sendo feito da melhor maneira possível para utilização da nossa população. E sim, foi colocado pedras e aterro nas cabeceiras, mas devido à erosão, e também não podemos esquecer que todo, quase todo, ou todo o arroio foi dragado, né? Então, a vazão aumentou, inclusive ali, né? Inclusive ali aumentou, segundo informações que a gente tem, foi diminuindo em torno de 40 centímetros de cada lado, e que foram reposto as pedras, não diminuídas, né? Reposto as pedras, parecia maior, mas é que ela estava desassoreada, né? Então, a gente sabe que esse material tem que ser reposto, tem que ser fortalecido, e volto a dizer, a gente ainda acredita na competência das pessoas que estão fazendo ali, que a gente tem certeza que estão fazendo da melhor forma possível. Obrigado. Com a palavra a senhora vereadora Cátia.
Só para colocar que o secretário de Meio Ambiente, o Gelson, está se colocando à disposição da Câmara de Vereadores para atendermos lá, colega vereador Leandro. A semana que vem já, deixa já registrado que dia 10 e 11 ele estará num evento, um encontro de secretários de agricultura, né? Mas que dia 8, 9 e 12 ele está se colocando à disposição para atender. É só, então, enviar para ele, ele tanto vem aqui na Câmara como recebe na secretaria, como melhor vocês, nós entendermos. Tá? É só isso para colocar. Então, só a Câmara enviar, então, o dia e hora que teremos disponibilidade para atendê-lo. Certo? Obrigado.
Obrigado, vereadora. Passamos, então, para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei número 026 e 027 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Coloco as proposições de número 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 e 058 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Passamos então para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Senhor presidente, só para encerrar a minha participação aí, quero dizer que é natural a gente ver os movimentos, né, para o próximo período de 2024, são legítimos, né, e que bom que a gente tem uma democracia que a gente possa se manifestar, a gente possa se colocar à disposição da comunidade, seja na disputa do poder executivo ou legislativo, independente das suas cores partidárias. E que bom, né, que a gente possa hoje estar vendo já os murmurinhos políticos, né, vereador Dalvani, de pré-candidaturas. Que bom que a gente tenha. O pior é se nós não tivéssemos pré-candidatos, né? Pior fosse isso, se a gente chegasse lá em 2024 não ter pré-candidato para concorrer. É, mas eu acho que vai ter, e pelo jeito vai ter. Tem muita gente boa aí se manifestando, se colocando, se apresentando para a comunidade. Eu acho que é importante a gente ter essa disputa, né, política, que é uma disputa política que fortalece o nosso município. Então, eu digo isso porque, obviamente, que a gente tem vários... Eu não vou usar todo o meu tempo, tá, o diretor. A gente, obviamente, a gente tem as nossas escolhas, as nossas disputas, e eu era contra uma fala que era dita muitas vezes para o pessoal do PSDB, que a política é dinâmica. E eu acho que eu vou ter que começar a engolir essa palavra. Eu acho que a política é dinâmica mesmo. A gente não sabe o que pode acontecer num futuro próximo. Então, só para deixar registrado, senhor presidente, a gente vamos continuar aí na disputa, vamos continuar no debate interno aqui, com certeza. Esta casa tem uma harmonia muito grande entre todas as bancadas, com todas as diferenças que a gente tem, né? Mas a gente tendo sempre o caminho, né, do respeito e do bem comum, porque a gente sempre diz, né, que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Vereador Dalvani, a participação das pessoas é importante. Nós temos que ter essa casa lotada, nós temos que ter mais reuniões para trazer o povo, para o povo entender o que acontece, qual é a função do vereador, a verdadeira função do vereador, o que é um poder executivo, o que é um poder judiciário, né? Esse é o nosso papel, que muitas pessoas ainda confundem, até muitas vezes por culpa de alguns políticos que não falam a verdadeira função do poder legislativo, né? Então, deixo registrado aqui uma boa noite. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador João Francisco.
Companheiro Leandrinho. Eu acho que interessante que o companheiro Leandrinho falou. É uma pena, né, que a presidente do PSD está aqui, né? Eu acho que os candidatos à executiva teriam que sair daqui, desses 9. Por que que eu estou falando isso? Porque nós somos escolhidos pelo povo para estar aqui, presidente. Nós somos escolhidos pelo povo. Não foi o partido A, B ou C que indicou. Então, nós somos a voz do povo aqui dentro. Então, essa dica está para nós 9, para nós, os 9 aqui, agora a vereadora teve que sair. Vamos fazer um prentão. Né? Então, eu acho que todos nós, acho não, tenho certeza, é óbvio, todos nós queremos o melhor para a nossa cidade, mas, né, o ano que vem tem eleição e creio que no segundo semestre ou no ano que vem vai acelerar mais os nossos corações e as nossas falas, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje o senhor é oposição, daqui a pouco pode não ser mais. Brincadeira, Leandrinho. Eu já torci o pescoço rapidinho, né, vereadora Janete? Mas como o senhor falou, deu um calorão em mim também aqui. Mas enfim, né? A gente quer o melhor para a nossa cidade. Eu entendo que tem que ter planejamento, tem que ter cronograma, as pessoas têm que saber o que está acontecendo, tem que ser criado um quadro, seja da maneira que for, e explicar para as pessoas o que vai acontecer. Onde vai ser patrolado hoje, onde é que vai ser patrolado amanhã, não patrola antes da chuva, patrola depois da chuva. Essas são umas coisas assim que... Planejamento, cronograma, é umas coisas que eu venho falando há muito tempo. Mas enfim, né? Ainda, só para reforçar e provocar, eu ainda acho que os futuros candidatos aí com executiva têm que sair daqui de dentro. Daqui de dentro, porque nós fomos eleitos pelo povo. Nós somos a voz do povo. Chegou A, B ou C, enfim. Né, respeito quem quer concorrer, e eu acho que tem todo o direito de concorrer, todas as pessoas que querem concorrer, mas é nós que estamos aqui, desculpa a expressão chula, levando paulada durante 4 anos. Então, nem diz aí, hashtag, fica a dica. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Próxima sessão ordinária no dia 18 de maio de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos e uma boa semana.